Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre os Kids Pretos, que é a milícia, a elite do exército de operações especiais. Essa elite ela tem um papel de combate muito específico, né? Para tanto, nós vamos utilizar como base desse programa de hoje, há três fontes aqui que vocês podem consultar. Em primeiro ponto, como primeira fonte, o artigo muito bem escrito, que foi lançado pela revista Piauí, do Alan de Abreu, intitulado Os Kids Pretos, o papel da elite de combate do exército nas maquinações golpistas. Tem um outro artigo de Matheus Piccioli, do UOL, a elite do exército, Kids Pretos, quase levaram o país a uma guerra civil. E existe, muito pouca gente sabe, foi lançado um livro chamado Kid Preto, que é um relato inédito sobre o processo de formação e do desenvolvimento de operações especiais do Exército Brasileiro. Esse livro foi lançado com a contribuição de um civil e de um militar. Tá? O Rodney Lisboa, que é um sujeito ligado à estrutura militar, que assina o livro juntamente com Fernando Montenegro, que é coronel do Exército. Então, esse livro pode ser... A Revista da Sociedade Militar, por exemplo, fez propaganda desse livro, exatamente com esse título, né? Kid Preto. Bem, voltando aqui, o que que acontece? Novamente, eu não me canso e vou falar nisso enquanto eu achar necessário. Desde o golpe da maçonaria em 1822, o Brasil caiu nas mãos de uma elite golpista, apátrida, que não tem e não defende nenhum interesse nacional. Essa elite, de tempos em tempos, ela briga entre os seus membros, entre os seus quadros, e resulta pelo poder. Ela é uma briga por disputa de poder. Né? Não é uma briga, em nenhum momento, revolucionária, digamos assim, em que você tem um projeto específico. Até as revoluções que aconteceram no mundo inteiro, quando você pensa em revoluções sangrentas e horrorosas, como você pensa no nazismo, no comunismo, no fascismo, mesmo na Revolução Francesa, existe um objetivo qualquer. No caso, as revoluções que são produzidas dentro do Brasil, que sequer podem ser chamadas de revoluções, são guerras internas, são disputas internas entre facções criminosas para tomada do poder. Essas guerras, via de regra, tem um único objetivo: fazer com que essa elite, que ganhou a guerra, assuma o poder e se aposse do Estado, para enriquecer. Falando dessa forma, parece uma coisa, um objetivo tosco, não é? Mas é isso mesmo. O drama da história brasileira é exatamente a tosquice da história brasileira, no que diz respeito ao plano político. Repetindo mais uma vez, essa elite é composta por sociedades secretas, forças armadas, judiciário como um todo, não é só a STF não, judiciário como um todo, políticos, empresários e banqueiros. Se distribuem aí. Não é muita gente não, hein? Mas eles se distribuem aí. Né? É evidentemente que quando a gente analisa os políticos da década de 60, da década de 50, de 40, e os políticos de hoje, não tem comparação. O nível decaiu muito. Né? O fato é o seguinte, nós somos comandados por uma elite inculta, estúpida, internacionalista, apátrida e que não tem nenhum projeto de poder exceto enriquecer. E que não tem nenhum projeto de nação. Elas têm projeto de poder. O objetivo delas é enriquecer. Voltando aqui ao artigo. Uma das muitas lendas. Em 2016, eu falei que o Bolsonaro era o cavalo de Troia do PT. Que ele traria o PT de volta. Trouxe. Comparando o que os governos do Lula e do Bolsonaro, e exatamente por eu ter criticado muito o PT, na medida do que ele merece ser criticado, né, mostrou-se que o governo do Bolsonaro era algo muitas vezes pior do que um governo de esquerda. Né? O Fernando Henrique começou um projeto de desmonte do Brasil. E olha que o Fernando Henrique pessoalmente é um homem educado, né? É um homem de trato diplomático, etc. Tem uma sequência de virtudes, como Lula também, é um hábil negociador, etc. Tal. Mas o Fernando Henrique começou um projeto de desmonte da nação e de entrega do Brasil. Né? A Dilma tentou resistir a isso, o Lula, de certa forma, deu uma continuidade, com uma diferenciação, ele investe no Brasil, ele tem um cunho nacionalista, isso não se pode negar, não é? Diferentemente do Fernando Henrique, que tinha um cunho privatista. Não é? Essa privatização não é para melhorar o Estado, é para entregar as riquezas brasileiras para o capital transnacional. Alto lá. Né? Uma coisa é a gente pedir um Estado enxuto, honesto e com funcionários que correspondam e que a gente veja o resultado dos impostos que a gente paga. Mas não é esse o caso do Brasil. Quando se fala em Estado mínimo brasileiro, é para entregar as reservas, sobretudo reservas estratégicas do Brasil, para os setores internacionais. Isso não é nacionalismo. E nem tampouco o chamamento de Estado mínimo pode servir para corroborar esse tipo de crime, né, de lesa pátria. O Lula tem um viés nacionalista, não há como negar isso. Né? O governo do PT naquela altura tinha vários problemas, o PT congregou vários tipos de esquerda, eu já falei muito sobre isso, não vou repisar esse assunto. Então ele tem um conflito interno ali muito grande que ia administrar. A esquerda brasileira como um todo vive, parece que no século XIX, né? Ela não acordou ainda para a realidade da vida. Por outro lado, a direita brasileira é a pior escória que existe. Né? Porque ela de fato ela é nazista e ela é fascista. Diferentemente do nazismo de Hitler. Porque Hitler não era anti-Alemanha. Quando a gente fala em nazismo, estamos nos referindo somente ao método, à tática, não ao objetivo. O objetivo de Hitler era fazer a Alemanha o maior país do mundo. Era um império de mil anos. Era isso que ele projetava. Essa elite não quer fazer do Brasil um império, não. Ela quer fazer do Brasil um refém neocolonial. Né? Bem, então, quando, desculpe, a Dilma, no segundo mandato dela, que a curva tocava de outra forma, ela cometeu um erro quando coloca aquele ministro da Fazenda, aquele ministro da Economia, que era um outro banqueiro. Curiosamente, da redemocratização para cá, o Brasil só teve ministro da Fazenda que era banqueiro. Tá? E todos eles ligados a bancos internacionais. Isso nos dá uma ideia do tamanho do problema. Voltando aqui. Então, ao longo, desde 1822, meu Deus do céu, eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu já falei isso. Desde 1822, essas elites civis, mancomunadas com elite militar, elas dão golpes de Estado. Tá? Não há como os civis tomarem o poder sem força militar, no caso do Brasil. Tá claro? O Jair Bolsonaro, quando eu chamei ele de cavalo de Troia, evidentemente que o cenário era um na época, e nem eu fazia ideia do que estava se descortinando. Mas, à medida que a candidatura dele foi lançada e que eu comecei a ver determinados comentários de militares ou do grupo que o cercava, claramente, de uma forma muito transparente, eu comecei a perceber que aquilo era a repetição de um outro tipo de golpe. Né? Utilizando o messianismo político no Brasil, o assunto que ninguém falava e que eu comecei a falar. Uma das muitas lendas espalhadas antes da eleição desse miliciano, dessa é a criatura, Jair Bolsonaro é a criatura mais sórdida, mais maquiavélica, mais malvada que já apareceu na história política brasileira. Depois da eleição desse miliciano, deste bandido, qualquer bandido pode assumir o Brasil. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: todos os golpes militares que foram dados antes de 2016, todos os golpes militares dentro da política nacional que foram dados até 2016, antes de 2016, os militares tiveram uma participação de linha de frente. Eles aprenderam a lição. Mesmo porque as pesquisas internacionais avançaram muito, sobretudo no setor da psicologia, da psiquiatria. Então, as Forças Armadas do mundo inteiro têm um setor de forças especiais. E esse é o tema do programa. Né? O Pichonelli, o Matheus, ele fala muito claramente no artigo dele que uma das lendas espalhadas sobre a eleição do miliciano, que é um sujeito que foi expulso do exército por praticar atos terroristas. Acontece que ele foi expulso ou foi aposentado compulsoriamente, né? Porque ele já havia prestado um serviço. E dentro do exército, ele só fez o serviço que ele fez porque ele tinha costa larga ali dentro. Né? Muito bem. Então, o que foi feito? Criou-se uma propaganda enganosa, e aqui começa a mistura de dois componentes. Um sujeito que é claramente violento, que teve uma atuação absolutamente ridícula e medíocre, que casou por 3 vezes, que bate em mulher, que fala mal de mulher, né, que é um machista notório, envolvido até o talo da medula com um crime organizado no Rio de Janeiro, que são as milícias. Né? Enfim, um sujeito com um passado histórico que sempre foi candidato dos partidos mais corruptos dentro do governo, acusado por mulheres, ex-mulheres, de ter um padrão de vida que não condizia com o salário dele. Enfim, a ficha corrida do sujeito de crimes é extensa, né? Esse camarada é lançado pela mídia e pelos civis como um indivíduo altamente respeitável, ficha limpíssima. E aqui eles botaram o nome dele de conservador. Conservador de quê? Um cristão. O sujeito é ateu, confesso. Mudou de religião várias vezes. Não tem o menor apreço por sistema religioso nenhum. Esse sujeito, então, foi lançado como um messias, um eleito por Deus, sabe-se lá que Deus, E, ao mesmo tempo, ele é lançado como alguém que o exército apoia. Muito bem. E esse fato do exército apoiar é porque, teoricamente, os seus colegas de farda funcionariam como uma garantia para o seu governo das suas eventuais recaídas de terrorista. Porque ele foi mandado embora do exército porque ele era terrorista. E sindicalista. Sindicalista do exército. O Lula era sindicalista da indústria automobilística. Ele era sindicalista do exército. Mas não tem comparação o sindicalismo dele com o do Lula. O Lula aprendeu a negociar. Então, esses dois mitos foram criados em torno do Bolsonaro. Eu vou tornar a repetir. O messianismo político, ele é o salvador da pátria, ele é um homem puríssimo, perfeito, impoluto, honesto. E, ao mesmo tempo, ele é um militar honrado. Tá claro? Isso foi uma propaganda muito bem feita. Vocês podem falar, mas a mídia foi contra. Nunca foi. Realmente é não entender como é que a mídia brasileira funciona, tá? Então, Bolsonaro, antes de ser eleito, ele se cercou de militares. Cercou. E ele foi espalhando a discórdia. É como se ele estivesse implantando minas terrestres pelo Brasil. Ao longo de todo o seu mandato, não só ele, preste atenção, não só ele, mas ele na condição de presidente, ele liderava uma operação de guerra psicológica contra a nação. O sujeito falava diariamente tantos absurdos e tantas mentiras, e aqueles absurdos, aquele rol de absurdos diários, aquele rol de agressões, de impostura, de mentira, validado utilizando os canais de comunicação oficiais do Palácio do Planalto e da Alvorada. Portanto, ele falava via mídia oficial. Os ministros, os deputados, os apoiadores, criou-se e disseminou-se uma rede de desequilíbrio, e de atos dos mais grosseiros aos mais vis, tudo isso era em nome de restaurar o país. Como é que, quando a gente pensa em alguém que vai restaurar o país, geralmente você pensa em alguém sério, em alguém probo, em alguém ético, uma pessoa com o mínimo de trato. Como é que você pensa que vai restaurar o país um sujeito que é violento, descomposto, desclassificado, que fala palavrão o tempo inteiro? Quer dizer, qualquer ser humano normal, que foi criado numa família normal, não quereria nem ter um pai como aquele. E como aquela horda que cerca o Bolsonaro. A quantidade de palavrão, de xingamento que essa gente professa diariamente, é um negócio absurdo. Existe a delegacia da mulher, não é? E havia se tornado, pelo menos uma coisa indecente, um homem falar que pode bater em mulher. Agora não, os bolsonaristas falam que podem bater em mulher numa boa. E tudo fica por isso mesmo. Quer dizer, isso é uma doença mental. Bolsonaro Ele trouxe, ele deu vez e voz a uma parcela da população brasileira tão violenta quanto ele. Ele é o reflexo dessa população. Ela existe, ela está aí. Há muitos anos atrás, muitos anos, eu repeti por diversas vezes, o Brasil era o décimo país mais violento do mundo. De onde vinha aquela violência? Não, ela não vem só da bandidagem, não. Ela vem dos civis. E onde é que está essa violência? Está internamente, dentro das casas. Você veja como as pessoas agem, socialmente falando. Esquece do plano político. Estou falando do plano social. Daí tem uma ideia do que é uma violência. Né? Então, voltando aqui. O Bolsonaro foi tido, portanto, como um sujeito desequilibrado. Tá? Então, como ele era um sujeito desequilibrado, mesmo assim, era um cara honesto, gente boa, os militares resolveram, militares da ativa, o que não pode, né, participar do governo dele. Então, esses militares seriam uma garantia, porque ele não faria loucura. Ele ficou 4 anos agindo como um treslocado, vendo inimigos em tudo quanto é lado. Isso vai gerando uma estrutura, uma mentalidade psicótica dentro da nação. Né? Veja, por exemplo, aquele sujeito ligado a eles, que antes da eleição, da posse do Lula, resolveu fazer uma atentada bomba no aeroporto de Brasília. Depois que o Lula ganhou, vários incêndios foram feitos, inclusive em torres de alta tensão, espalhados no Brasil inteiro. Né? Então, o que que acontece? Dia sim, outro também, vinha um militar falar alguma besteira nas mídias sociais, incitando a população cada vez mais. Quando a gente olha o que aconteceu nas chamadas primaveras árabes, no Oriente Médio, na Europa, nós vamos ver exatamente o mesmo modus operandi. Tá? Bem, o que aconteceu em Brasília, portanto, parecia expor o fracasso de militares ou de uma segurança. Ledo engano. A tentativa de golpe de 8 de janeiro, e à medida que o tempo vai passando, e se as investigações continuarem comprovando, e alguns raros repórteres falando o que é preciso falar, né? Então, o Alan de Abreu, na revista Piauí, ele apontou as digitais das forças especiais militares do Exército, antes, durante e depois da depredação dos prédios dos três poderes da República. Esse artigo é muito importante. Né? Então, essa gente, essa elite, é chamada aqui de preto, no Brasil. Todas as revoluções coloridas do mundo inteiro foram fomentadas por esse tipo de gente, por esse tipo de militar que são treinados para promover desordem social. Tá claro? Então, esses militares, eles compõem a elite do Exército Brasileiro. Eles são treinados para ações de sabotagem, para insurgência popular. O nome disso são operações de guerra irregular. Ou seja, essa gente não é treinada para atuar em campo de guerra. Só. Tá bom? Eles são treinados para atuar dentro da sociedade civil. É uma ingerência das Forças Armadas no mundo inteiro dentro da sociedade civil. E veja que nos outros lugares do mundo, então, se você tem tempo, aquela operação, aquela Revolução Colorida, ela é exitosa. Se o miliciano tivesse ganhado a eleição, vocês não tenham dúvida de que eles levariam o Brasil a uma situação como a que aconteceu no Egito, guerra civil. Porque era isso que estava sendo planejado. Tá? Muito bem. O que que acontece? Muitos desses kids pretos ocuparam posição de destaque no governo do miliciano. E o próprio miliciano, quando era membro do exército, sonhou se tornar um membro da Força Especial. Mas ele não conseguiu. Mas ele colocou 26 kids pretos dentro do exército, dentro da política brasileira. Entre eles, três aqui importantes: Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, um dos caras que acordou junto com o Arthur Lira o esquema do roubo do mensalão, do orçamento secreto. O Pazuello, que era especialista em logística, aquele ordinário cuja especialidade em logística foi atrapalhar a distribuição de vacinas, levando a quase 700 mil mortes. Não é? E o Mauro Cid, preso, o sujeito cujo celular está falando um monte de coisa. É interessante porque, veja como é que funcionam as coisas. O cara fala um monte de absurdo, programa golpes, e não apaga as mensagens do celular, deixa tudo lá. Então, esse próprio Cid é um elemento que foi colocado ali com a previsibilidade para ser descartado futuramente. Não se enganem. Então nós temos, e veja que esse Cid era o ajudante de ordens direto do miliciano, passou as joias, tudo quanto é bandalha está envolvendo, envolve diretamente esse cara. Não é? Esse Pazuello foi eleito, diz que foi eleito pelo Rio de Janeiro, e eu moro no Rio de Janeiro, e eu queria saber quem votou no camarada, porque ele era um completo desconhecido. As urnas são fraudadas? Claro que são. Claro que são. É. Então, o que que ficou claro? Um outro kid preto é um coronel chamado Elcio Franco Filho, que era o número 2 da saúde da Casa Civil. Bem, existe um detalhe aqui curioso que eu queria relembrar. Nas mensagens de celular interceptadas desse Cid, cujo pai está envolvido até o talo com o exército americano e com uma fortuna incalculável, esse indivíduo cita as pressões de amigos, de auxiliares diretos do Bolsonaro para o exército tomar a dianteira numa tentativa de golpe. Isso é algo tão primitivo, né? Então, essa mensagem implantada, ela retira a responsabilidade do exército da tentativa de golpe. Quer dizer, vamos lembrar, esse Cid é um kid preto, tá bom? Então ele tem aquela cara de meu Deus, que é isso? Aquela cara de fuinha, e por trás daquela cara de fuinha é um indivíduo especializado em destruir a sociedade civil. O que aconteceu em Brasília e o que foi acontecendo ao longo do tempo como um todo exigia treinamento em ações de sabotagem e insurgência, treinamento com uso de granada, de luvas especiais, de tática para derrubada de portão, de resistência contra bomba, de gás lacrimogênio, né? Um método de invasão que não é um método que é feito simplesmente por uma multidão em fúria e desorganizada. Porque em situações como aconteceu em Brasília, Se fosse uma turba desorganizada, sem controle, ela teria quebrado Brasília de outra forma. Brasília foi quebrada de forma metódica. Né? O próprio chefe do GSI, do Lula, é um kid preto. E esse cara assumiu junto com ele e ele caiu. Depois que ele apareceu em vídeos internos distribuindo água e orientando os golpistas. Então o que que acontece? Nós temos e tivemos militares, civis, políticos, empresários, banqueiros, que montaram uma estratégia de empurrar o país para uma guerra civil. Olha, de tudo que eu conheço da história brasileira, foi realmente a primeira vez em escala, e durante 4 anos seguidos, que eu vi isso acontecer. Nesse sentido, não tem precedente. Tá? O governo desse miliciano, ele abriu um precedente inédito, viu? Na história política nacional. Nós não temos esse tipo de precedente. Sempre teve o uso das elites fabricando o uso da sociedade civil. Inclusive com apoio religioso, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Evangélica ou Protestante. Isso sempre teve. Agora, a utilização de forças especiais, né, para fazer uma primavera árabe dentro do Brasil, isso não. Mesmo que essa estrutura é nova, essa tecnologia é nova. Né? Então, a ideia de que o país seria lançado a uma guerra civil não era meramente um papo nas nuvens. É um fato concreto e evidente. Qualquer indivíduo, eu não sou especialista em estrutura militar, mas eu entendo muito bem de história brasileira. E quando você lê, por mínimo que seja, certos livros de história militar e de estratégia militar, é evidente o que foi feito. É mais do que evidente. Então, o Lula foi eleito. Eles não esperavam que o Lula, de fato, fosse eleito. Há um ponto fora da curva aqui. Né? E a tentativa de Brasília era a inviabilização do governo, porque o objetivo era a militarização completa da política e a tutela das estruturas civis. Isso era o que estava em cargo. Agora, é uma militarização da política conduzida de uma forma diferente. Repito, não é replicar o que foi feito em 64. É um outro tipo de tutela. O mundo mudou. Né? Então, essa ideia de que o Bolsonaro é um destemperado e por trás dele tem militares probos, honestos e corretos, como o Santos Cruz, por exemplo, é um ledo engano, viu? Isso é uma cortina de fumaça. Bom, vamos dar uma explicação aqui rápido. O que são forças especiais? Forças especiais são grupos de militares com um elevado desempenho para cumprir missões de alto risco. E essas missões exigem uma capacidade física e psicológica acima da média. Aí quando você olha para a cara de um Pazuello, você fala assim, mas qual é a capacidade física e psicológica, a cara desse Cid, que esses caras têm? Essa gente é fria e todos eles têm aquele mesmo ar endemoniado. Não é? Então, seja como for, eles fazem parte de uma elite. Eles são preparados para operações como guerras não convencionais. E isso exige que eles estejam preparados para fazer guerra psicológica. Então, o que aconteceu durante 4 anos no Brasil é que nós tivemos um grupo de elite preparado para operação de guerra não convencional, ou seja, contra a sociedade, tratando a sociedade como um núcleo terrorista e comunista, porque eles têm que ter um mote, eles têm que ter um apelo. Eles têm que ter como fala, uma senha, uma tessera, né? Então, o Brasil tem um destacamento operacional de força especial. Evidentemente, as Forças Armadas têm. Agora, essa gente trabalha e trabalhou contra o Brasil. Para finalizar, muito pouca gente sabe que foi lançado um livro chamado Kid Preto. Né? Isso foi noticiado em 2021. No site da Sociedade Militar. Então, esse Kid Preto conta a história, né? O título do livro é Kid Preto: Guerra Irregular e a Evolução Histórica das Operações Especiais do Exército Brasileiro. O indivíduo precisa de comprar esse livro, escrito pelo Rodney Lisboa e pelo coronel Fernando Montenegro. Né? Kid Preto é um termo historicamente atribuído ao comandante do 1º Batalhão de Forças Especiais. E essa obra preenche uma lacuna na história militar brasileira. Foram 12 anos de pesquisa e fazendo entrevistas com militares da ativa e da reserva, né? Qualificados em cursos de operações especiais. E curiosamente, ele vai registrar, aqui ele faz um recorte, uma saga desde 1957 de militares que usam para implantar no exército uma categoria de ações militares que não se enquadram nos padrões clássicos da guerra. Uma coisa é a gente ver a guerra convencional, em que um entra com armamento pesado e mata o outro. Por exemplo, o que o Putin e o Zelensky estão fazendo, além da guerra convencional, você tem uma guerra especial, conduzida por forças especiais. São operações de guerra psicológica. Todas as sociedades de espionagem internacional dos governos, CIA, FBI, FSB, tanto faz, né? Todas elas são especialistas, o M16, são especialistas na condução de guerra psicológica. Mais do que ninguém. Então, isso é uma categoria de ação militar que não se enquadra nos padrões clássicos da guerra, tá? Ou seja, esse livro é um livro importante porque, a partir do momento que ele admite que desde 1957 você tem uma sequência de militares lutando para criar dentro do Brasil uma operação de guerra psicológica, nós estamos falando em 1957. Tá bom? Pouco tempo depois do assassinato do Getúlio. A gente já está falando claramente da necessidade de fomentar uma guerra civil dentro do meio civil brasileiro. Porque uma vez que os militares fomentam uma guerra civil, faz uma primavera árabe, eles não podem ficar no controle político. Eles saem do campo. E quais são as empresas que vão assumir? Quais são os poderes que vão assumir? Tá claro? Então você tem uma fusão do meio acadêmico com o meio civil, que vem trabalhando em sinergia, e esse livro mostra isso, para produzir uma primavera árabe dentro do Brasil. Né? Então, esse livro é um livro importante, porque ele tem uma abordagem didática, inclusive. Ele vai falar de diferentes períodos. É sempre sobre a ótica militar. Tem que tomar cuidado com essa gente. Então, o desenvolvimento das operações especiais são conduzidas sob as autoridades do Exército Brasileiro. Essa é uma das razões pelas quais o Exército, e não a Marinha, não a Aeronáutica, estão sempre envolvidos muito diretamente com os golpes dentro do Brasil. O surgimento dos comandos, que é o primeiro símbolo que usa a faca na caveira, né, tem a ver com isso. São as operações especiais. Quantas vezes a gente não viu o miliciano e os grupamentos falarem de faca na caveira? É uma referência direta aos kids pretos. Então, nos principais eventos de combate na história militar do Brasil, nós temos um emprego de guerra irregular. Na doutrina de segurança nacional do Góis Monteiro, foi criado um inimigo, uma personagem chamado inimigo interno brasileiro. Esse inimigo interno, ele tem um codinome, chama comunismo. Tá? Mas as academias militares lidam com o codinome do comunismo, que é a classificação para qualquer personagem. É o rótulo, é o adjetivo. Então, se num determinado momento, por exemplo, o Ronaldo Caiado, né, o Renan Calheiros, o Antônio Carlos Magalhães, que era claramente de direita e pró-militarista, eles podem ser chamados de comunistas. Como foi o Lacerda, que ajudou a dar o golpe de 64 junto com os militares e depois foi morto por eles. Defenestrado e morto. Então, o comunismo não é uma realidade concreta no Brasil. É um nome, é uma senha que eles usam quando eles querem começar uma guerra. Aí eles começam a falar que tem muito comunista. Tá? Então é preciso separar a ação de uma esquerda brasileira que existiu, a Guerra do Araguaia, é uma coisa concreta, ué. Guerrilha do Araguaia, do Araguaia, né? O Genuíno está aí até hoje para provar. Uma coisa, o Prestes, a coluna Prestes, que era militar, hein? É isso que é preciso lembrar, é um militar travando batalha contra militares. O Marighella era militar. E um sujeito extremamente treinado, porque a obra dele, eu já fiz trabalho, aula sobre a obra dele. Era reconhecido como um grande manual de guerrilha adotado no mundo inteiro. Onde que esse homem aprendeu isso? E ele trabalhava contra militares, contra os militares. Ele fazia parte de uma elite, e depois lançou-se contra essa elite. Por que será? Não é? Então, a elite militar brasileira é uma das coisas mais podres que existem. Repito, por quê? Porque eles não defendem a nação. eles são contra a nação. Isso é a tragédia desses principais eventos. Então nós temos, no mínimo, veja, para você formar uma estrutura de operação especial dentro do Exército em 1957, isso não forma em 1957. Isso é uma longa trajetória, já vem dentro das Forças Armadas. Reitero mais uma vez que o Góes Monteiro, quando cria a doutrina de segurança nacional no governo do Vargas, ele já cria o modelo do inimigo interno. O Olavo de Carvalho trabalhou o tempo inteiro com a doutrina do inimigo interno. Então, qualquer indivíduo que possa vir a ser um oponente do projeto é um inimigo e é comunista. Então, nós temos mais de 5 décadas, 50 anos, 60 anos, 70 anos, se a gente considerar desde 30, de 30 a 2000, são 70, certo? De 2000, nós estamos em 2023, são mais 20. Então, nós temos, no mínimo, 93 anos de estudo dentro das Forças Armadas Brasileiras para produzir inimigo. O Brasil é um país muito grande. Qual é a razão do insucesso, em parte? Porque a elite nacional, ela é dividida, ela não é coesa. E ela não tem caráter e nem coragem o suficiente para fazer uma revolução na cara dura e tornar-se, de fato, um ditador na cara dura. Como fez o Maduro, como fez o Chávez, como fez o Fidel, como fez o Franco na Espanha. É preciso o indivíduo ter tutano para fazer uma coisa dessa. A elite brasileira é cretina a esse ponto. Ela é covarde a esse ponto. Ela quer fazer guerra, mas passando a impressão de que ela é boazinha. Esse tipo de gente é o pior tipo de gente que a gente pode lidar. Porque eles, de fato, não têm nenhum grau de dignidade. Porque mesmo entre bandidos, a bandidagem tem um tipo de honra, viu? Um bandido não trai o outro. Porque se ele trair, ele é morto. Tem um código ético. É incrível isso, né? Mas há um código. O Brasil não tem código ético nenhum. Nem entre os bandidos. É isso que faz desse país uma grande tragédia. Quando a gente vai analisar a história política. Né? Então, o livro vai falar uma série de idiotices. Aqui, já de antemão, eu aviso. Quando eles vão, por exemplo, analisar os dados do Brasil na época do Império. Né? E aí eles vão falar que sempre teve uma unidade de elite a favor, em favor da sociedade brasileira. Não tem sociedade de elite nenhuma. E o governo português nunca teve esse tipo de militância ou de polícia secreta, como tinha, por exemplo, a Rússia. A polícia secreta russa, a Okrana, ela vem desde o século XIV. A Rússia tem 700 anos, 700 anos pelo menos, de atuação de uma polícia secreta, que era a polícia do czar. A coroa portuguesa nunca teve nada equivalente a isso. Então é um livro de mentiras, né, de manipulações sórdidas, e sobretudo mais que conta a história, que admite que desde 1957 essa gente está querendo fazer uma primavera árabe no Brasil. A pergunta, para quê? Né? Para quê? E aí ele tem algumas situações interessantes, como por exemplo a cronologia fotográfica de soldados em treinamento, como na região do Xingu, na Operação Jaturana, nos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. Isso tudo são aquelas operações de forças militares especiais. Tá? E aí esse Rodinei, esse civil, evidentemente, aqui entra a mentira, ele vai falar por diversas vezes que essa gente é treinada para defender os interesses do Brasil. Bom, qual é a necessidade que você tem de criar uma elite que vai criar uma revolução civil para defender os interesses do Brasil? A política brasileira é horrorosa? É. Mas ela não tem nenhuma necessidade. Vejo, por exemplo, a Argentina. A Argentina, desde que foi que os militares foram a julgamento, a política é muito instável, né, na Argentina, com altos e baixos, que é uma coisa horrível aquilo ali. Gangues e tudo mais. Mas os militares não se metem na política mais. Como no Chile. Os militares no Brasil, enquanto eles não forem para a cadeia, eles vão continuar fazendo esse tipo de coisa. Né? Política é terreno de civis. É terreno de civis. Então, se eles querem atuar dentro da política, eles que saiam das Forças Armadas. Se candidatem oficialmente. Né? Bem, então, a política é terreno de civil. E, evidentemente, que existe um contrabalanço. Uma guerra, corrupção, tem todos os defeitos, que são seres humanos, mas ela é fundamentalmente um terreno civil. Tá? Então, o país precisa de ter um amadurecimento do seu quadro político, sem a ingerência de militares. Né? De modo que esse livro tem que ser lido, porque ele conta essa parte da história. O Piero Leiner é um outro pesquisador, mas o Piero Leiner faz um recorte muito ruim, e eu gosto do Leiner, que é aquela coisa de dizer que essa gente que está misturada com o Bolsonaro tem ligação somente com 64. Não, mentira. Engano também. Não sei as razões pelas quais ele faz esse recorte, não é? Mas o meio acadêmico faz. A história política brasileira é uma sequência de golpes militares desde 1822, uai. Como é que um acadêmico vem falar uma coisa dessa? Que o problema está só em 64? Não, 64 foi uma tentativa aberta. E mesmo assim eles não tiveram coragem de dar o golpe. Repito, como deu o Hugo Chávez, que era um militar de quinta categoria, que dá o golpe, assume o poder e se chama o Todo-Poderoso. A milicada que em 64 fechou o Congresso e não fechou, manteve aquela estrutura híbrida. Porque eles não têm coragem de assumir abertamente. São covardes mesmo. Né? Bem, então finalizando. Nós temos o problema que o Brasil enfrenta com ele, o fato do Lula ter sido eleito, não nos livrou do problema. Tá? Ele permanece e ele permanecerá se não for feito algo pela sociedade civil, porque os militares são funcionários públicos. Eles não são uma elite para dirigir a política. E é do poder político, é do poder civil, que tem de vir a regulação dessa gente. Eu não acredito que vai vir, mas enquanto ela não vier, o Brasil vai continuar lidando com a política nacional do jeito que foi, que é feita. E não se enganem, eles estão gestando novamente um Messias, porque o processo deles é igual. É sempre um messianismo político e os militares bonzinhos. Não muda, tá? Isso é um discurso extremamente cansativo. É um modelo. Um modelo mesmo. É uma forma de bolo. Eles inventaram uma forma de bolo, a forma dá certo, e eles repetem. Com uma diferença. No governo do miliciano, eles conseguiram passar vários projetos de lei para satisfazer esse projeto. Né? Então a situação brasileira é dramática. Ela vai convergir para aquilo que eu tinha alertado há muitos anos atrás, que é acabar desembocando numa outra Constituição brasileira. Não tem como não desembocar. O que é que o futuro vai reservar para a gente? Vamos ver. Não é? Mas então é preciso ir informando a população brasileira para que ela entenda efetivamente o nó górdio de grande parte do desmando político-institucional do Brasil. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.